isto aqui. É que lhe foi visto, que lhe foi proposto um intervalo e que achou que era muito 5.500 milhões de euros e 4.900 milhões de euros. Também acho, mas disseram-me que era o mínimo. Portanto, aquilo que me parece que o Sr. Doutor disse é que transmitiram que era o mínimo. Ora, portanto, parece-me que estão a dizer os dois a mesma coisa. Agora, gostava de lembrar o seguinte, a seguir aos 4.900 milhões de euros, houve uma revisão de perímetro, se bem se lembra, em dezembro de 2015, em que entraram mais 2.000 milhões de euros de capital. Depois, a seguir a isso, há uma capitalização pela Lone Star de mais 1.000 milhões de euros. Depois, a seguir a isso, já vamos em 3.000 milhões de euros, ainda podemos ter lá por mais 900 milhões de euros. Eu digo-lhe isto porque nós estamos a falar de uma diferença entre os 4.900 milhões de euros e o que temos hoje em dia, com certeza que é de 6.000 milhões de euros. E, portanto, estamos aqui a discutir 600 milhões, quando na realidade estamos perante uma diferença de 6.000 milhões de euros. Muito obrigada.
Sr. Carlos Costa, faz favor por responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E gostava de lhe dizer o seguinte, eu não tenho a entrevista presente e a presença e aqui... Não há problema nenhum. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que é um caso em que se pode dizer que se aplicar o princípio de que o homem é o homem e a sua circunstância. O que acontece é basicamente que nessa altura havia quem defendesse opções diferentes, e eu não estava a dizer se eram executivas ou não, o que estava a dizer é que quem defendia opções diferentes tinha que ter objetivo, esses objetivos em... Está a ver? Portanto, ou seja, era um aviso à navegação e não era porque considerasse que fosse execuível. Mas havia quem considerasse execuível e o que eu estava a dizer é que quem considera que é execuível tem que perceber que para ser execuível tem que atingir isto. Portanto, aceito a referência e a referência tem que ser feita em função das circunstâncias. Relativamente ao capital, eu gostaria de salientar o seguinte, eu percebi agora a questão da assimetria, a questão é esta, é que de facto os rácios de capital refletem a atividade do banco e não apenas as perdas. Significa isto o seguinte... Se por acaso o banco, e aí que há um lado, um dilema importante do ponto de vista do cómputo das perdas e do calendário de perdas, porque se o banco entrar em terreno positivo, já estamos no final do CCA, portanto, se entrasse em terreno positivo mais cedo, o em terreno positivo mais cedo significa, como se diz na gíria, geração endógena de capital. E essa geração endógena de capital iria naturalmente beneficiar o fundo de resolução. Não aconteceu, portanto, não vamos... O que o Tribunal de Contas menciona é que, como a atividade recorrente, que não tem a ver com aquele conjunto de ativos, ainda não entrou em terreno positivo, essa atividade recorrente está a comprimir os rácios e automaticamente está a limitar o benefício do travão. Mas isto não significa que não se tenha a reconhecer que o travão em si é bom, mas é um travão com um custo limitado por força do facto de que a atividade recorrente demorou muito mais tempo a entrar em terreno positivo do que devia ter entrado. Porque se ela entrasse em terreno positivo, isto é, se quando o banco der lucros, no final do ano ele está a reforçar os rácios, porque há proibição de distribuição de dividendos. O que significa que automaticamente há aqui uma frenagem no apelo de recursos. Mas a questão que colocava compreendi e está explicada no meu entender. Segundo, relativamente ao capital. Primeiro, gostaria de que não usasse a ideia de que o burden sharing do final de 2015 foi uma operação de recapitalização. Não foi. Foi uma operação de atribuição de perdas, porque a recapitalização não era possível e não é. É pura e simplesmente a absorção de perdas que tinham ficado na lógica do going concern e do perdas incorridas, tinham ficado por atribuir aos credores na lógica e na sequência de chamada, que é o chamado pecking order, que está na lei. Eu digo diretiva, mas diretiva é lei, a nossa lei segue a diretiva, portanto não há aqui nada de especial. Relativamente ao capital, eu gostava de dizer o seguinte: é verdade que o banco beneficiou de injeções de capital, 1.000 milhões, mas é verdade que o banco conseguiu satisfazer exigências adicionais de capital que não andavam na ordem dos 4.000 milhões, não através de geração orgânica de capital, mas através de uma lógica de disponibilização de ativos e de gestão do risco weight assets, ou seja, de redução do total dos ativos ponderados por risco. E esse é um mérito da gestão, é um mérito da administração. Temos que o reconhecer porque, se não tivesse sido feito isto, o banco teria muita dificuldade em satisfazer os rácios prudenciais, dado que estava limitado em termos de recapitalização. Eu julgo que com isto respondi às questões da Sra. Deputada, mas se não respondi...
Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado Eduardo Roque Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Costa, tenho pouco tempo, portanto vou tentar ser rápido, o que implica que vai ser mais difícil se calhar apanhar as perguntas todas, mas cá estaria para tentar esclarecer. Ora bem, vamos começar então, se calhar seguindo uma ordem cronológica, mas eu queria começar por dizer que eu concordo com a afirmação que a Sra. Deputada Cília Meireles fez há bocado da primeira ronda, de que as pessoas que são muito saudáveis normalmente não têm garrafas de oxigênio em casa. Mas concordando, permito-me fazer a conclusão que a Sra. Deputada Cília Meireles não fez, que é se o novo banco não estava muito saudável nessa altura, isso resulta, obviamente, da resolução do BES e das suas implicações. E é exatamente sobre isso que eu gostava de questionar, porque acho que é importante perceber como é que chegámos aqui, dado que já explicou a inevitabilidade da venda em 2017 e as implicações que elas tinham. E gostava de começar por dizer que há pouco referiu, até achei interessante, que viveu 26 anos fora do país e que, portanto, tinha estado em contacto com culturas mais próximas da prática anglo-saxónica, por isso é que tinha decidido pedir aquele relatório sobre a atuação do Banco de Portugal, mas disse ao mesmo tempo que era uma imposição que a classificação desse documento resultasse que se ele fosse sigiloso. A primeira pergunta que eu tinha que lhe fazer é se o objetivo era esse, então, ou se essa era uma implicação que decorria do tipo de documentação, então porquê é que mandou fazer o relatório? Porque eu duvido que o exercício, esse exercício de accountability, fosse para ficar na gaveta. Essa é a primeira pergunta. E falando então da resolução e do relatório Costa Pinto, desde 2002 o Banco de Portugal tinha noção da exposição crescente do BES ao ramo não financeiro do Grupo GES e a determinada altura começa a perceber que o aumento de capital que cobria esse aumento de exposição não era suficiente para travar a situação de deterioração dessa exposição. A 25 de fevereiro de 2011 há uma nota interna do Banco de Portugal que pede a subida do patamar de consolidação da supervisão para a ESI ou para a ESC. Isto não acontece. No fim desse ano volta a haver outra nota interna que pede que essa subida de patamar de supervisão aconteça, volta a não acontecer, e essa nota fica retida no Departamento de Supervisão até junho, 28 de junho de 2013, quando é despachada finalmente. Aquilo que eu queria perguntar, em primeiro lugar, é se era normal o Vice-Governador, na altura com essa pasta, não ter conhecimento desta nota, e o que é que aconteceu ao Banco de Portugal para que a subida do patamar de supervisão, que era fundamental para perceber o que estava a acontecer, até com a complexidade crescente do grupo, que permitisse uma supervisão saudável. Ainda em 2013 há a denúncia de Queiroz Pereira e de Fernando Lurris. Isto acaba até no fim do ano por se terminar o ring fencing. Em 2014 começamos a entrar na deterioração acelerada. Uma das coisas que nós descobrimos já nesta CPI, ou que me parece mais ou menos evidente, é que Ricardo Salgado foi, tentando resolver parte deste problema, o problema do aumento da exposição, distribuindo empresas que tinham exposição ao ramo do ramo não financeiro do GES, tinham exposição ao BES, por clientes do banco. O Banco de Portugal apercebeu-se disto, tomou alguma atuação sobre isto, era uma das perguntas que lhe deixava. Chegamos à recapitalização privada que acontece já pouco antes da resolução do BES. Pedro Passos Coelho e a ministra e a ex-ministra Maria Luísa Albuquerque disseram que as mensagens que iam chegando do Banco de Portugal era de que eventuais riscos para o banco resultavam apenas da área não financeira e que qualquer intervenção do governo podia ser uma forma de pressão sobre as autoridades para que se envolvessem no Grupo Bens e que, portanto, não queriam ceder a essa pressão. Eu queria perguntar-lhe se foi essa informação que foi passando ao Governo durante essa altura, porque isso significaria que estaria a ocultar informação relevante ao Governo, e parece-me que isso não terá acontecido, portanto gostava que pudesse explicitar isso. Disse há pouco que era legítimo que os subscritores, perguntou-se se era legítimo que os subscritores, depois na capitalização privada, não determinassem a sucessão do banco. E eu pergunto-lhe se não era legítimo que os subscritores soubessem o que estavam a subscrever nesse momento com a informação que o Banco de Portugal tinha nessa altura. Passos Coelho disse também que a responsabilidade de travar o aumento de capital nessa altura, que veio a gerar perdas nessas pessoas, era do Banco de Portugal. Eu queria lhe perguntar se discutiu este assunto com o Governo e o que nos tem a dizer sobre isso em concreto, se acha, pelo menos retrospectivamente, que não devia ter ocorrido esse aumento de capital, porque de facto imputou perdas a pessoas que entraram nesse aumento de capital. Passos Coelho disse também que no dia 5 de julho que o BES estava a ser supervisionado e não suscitava apreensão e que a 11 os depositantes podiam estar descansados quanto à segurança que o BES oferecia às suas poupanças. Diz também, no seu depoimento escrito, que fez estas declarações por indicação do Banco de Portugal. Queria que lhe comentasse essas declarações. Ao longo desta Comissão de Inquérito também já foi referida uma reunião que terá acontecido a 18 de julho de 2014 entre o Dr. Carlos Costa e a Maria Luísa Albuquerque para preparar a recapitalização. Em primeiro lugar, queria lhe perguntar se essa reunião aconteceu e qual foi o teor dessa reunião. Depois queria lhe perguntar se Vítor Bento e José Honório, que sempre garantiram que a linha de recapitalização pública estava disponível, porque é que só perceberam no dia 30 de julho, depois da reunião consigo e depois posteriormente com a Ministra das Finanças, que afinal ela não estava disponível, porque eu duvido que tenha enganado Vítor Bento quando lhe pediu para assumir essa responsabilidade, e portanto eu gostava de perceber de que forma é que se dá este processo em que toda a gente está convencida, quando vai assumir o banco, que há a linha de recapitalização pública disponível e só percebe no momento da resolução que não. E para terminar, porque eu já não consigo ir muito mais, só para lhe dizer também sobre este processo. Fernando Rich e Vítor Bento estavam contra a resolução, achavam que isto não era a melhor solução. Carlos Albuquerque disse que o balanço inicial era muito esticado e que havia riscos na forma como o balanço estava construído. E Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque dizem que a responsabilidade da resolução é só sua. Eu queria lhe perguntar porquê é que aconteceu a resolução, porquê é que não foi feita uma recapitalização pública em vez da resolução, que implicações é que teve a resolução que podiam ter sido evitadas com outro tipo de intervenção. E queria lhe perguntar, muito objetivamente, porque parece que há uma mudança de posição ao longo do tempo, a sua posição inicial era a recapitalização pública e a seguir passa a ser a resolução, se foi pressionado politicamente para fazer a resolução em vez da recapitalização pública, dado que, como já se percebeu aqui, apesar das várias divergências em depoimentos, parece claro que o valor do capital inicial, foi sancionado politicamente pelo Ministério das Finanças e não definido pelo Banco de Portugal.
Sr. Carlos Costa, faz favor para responder.
Muito obrigado. Primeiro, vou começar pelas últimas questões e depois avanço. Primeiro, é óbvio que se olhar para a lei que se aplica, a lei prevê capitalização privada, recapitalização pública e, na falta de recapitalização pública, a resolução ou liquidação. E, na época, a resolução significava, basicamente, criação de um banco de transição. Sobretudo para um banco da dimensão do BES. O que significa, naturalmente, pela sequência, que a sequência tem uma espécie de ordem de virtude. Uma capitalização privada seria melhor que uma capitalização pública e uma capitalização pública seria melhor do que uma resolução. Só que para haver capitalização privada é preciso que haja acionistas. Para haver capitalização pública é preciso que haja um pedido formalizado e que haja acionistas que aceitem as consequências da capitalização pública. Se as duas coisas não funcionam, e aí o Banco de Portugal não é interveniente, na primeira é uma questão entre acionistas, na segunda é uma questão entre acionistas e Governo, Ministério das Finanças. Se estas duas coisas não funcionam, vai acontecer aquilo que o Dr. Passos Coelho disse, que é a batata quente passa para as mãos do Banco de Portugal. E a batata quente passar para as mãos do Banco de Portugal significa que fica confrontado com a opção entre liquidação, que seria desordenada, que teria efeitos devastadores, porque o banco já estava a perder depósitos, iria cessar pagamentos. Havia 1 milhão e 800 mil depositantes em causa. Havia muito mais em termos de tecido empresarial, dada a importância nas PMEs. Portanto, a opção para o Banco de Portugal só podia ser uma opção, que era a opção da resolução com o Banco de Transição. É evidente que a opção com Banco de Transição é uma responsabilidade do Banco de Portugal, mas precisa de que haja capital público.